Sejam bem-vindos, seres rapadurianos de todo o Brasil. Está começando mais uma edição do RapaduraCast. Eu sou Jurandir Filho e eu chorei duas vezes assistindo o Retorno do Rei.
Eu sou o Thiago Siqueira e eu chorei três.
Eu sou o Daniel, na segunda contribuição para o RapaduraCast aqui do Rio Grande do Sul.
Exatamente, RapaduraCast.
É para ficar mais chique.
Exatamente, nós vamos falar essa edição sobre o Retorno do Rei exclusivamente. Depois de milhares, milhões de pedidos sobre... Não, é a trilogia do Senhor dos Anéis, tem que fazer três RapaduraCast. Então, atendendo aos pedidos, nós vamos fazer três RapaduraCast. Este, exclusivo sobre o Retorno do Rei. Tudo sobre o filme, tudo que você tinha dúvida em relação ao Retorno do Rei, nós vamos tirar, ou não, né? E em breve nós vamos lançar o RapaduraCast sobre Silmarillion, o Hobbit, as polêmicas, os contos inacabados e o que a gente pode tirar de bom de toda essa trilogia do Senhor dos Anéis. Antes, vamos para os nossos e-mails.
E-mails!
E-mails, mais uma vez. E nós estamos aqui com Maíra Suspiro, novamente.
De novo.
Maíra Suspiro é figurinha carimbada agora no quadro de e-mails.
É verdade, eu vou ajudar o Jurandir a destrinchar esse monte de comentários que vocês mandam pra gente, que por sinal são sempre bem-vindos.
Exatamente, continuem comentando ou mandem e-mail para rapaduracast@cinemacomrapadura.com.br. Nós gostamos muito de ler suas mensagens, mandem. Para nós.
Sim.
Primeiro e-mail foi de Felipe Stalker, Gula, Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, 18 anos. Fala pessoal do CCR, como sempre, mais um ótimo cast, ou mais um cast ótimo. Até que enfim, um sotaque familiar, tchê. Tá fazendo referência ao Daniel, que é do Rio Grande do Sul também, que participou do primeiro RapaduraCast sobre Tolkien. Daniel entende muito do negócio, quanto mais eu ouvia ele falar, mais eu percebia que eu não entendia nada de seus... Entendi Hobbit.
Entendi, tá mal, tu não entende nada de Harry Potter, tu não entende de Senhor dos Anéis, eu acho que tu tem que estudar tudo de novo.
Exatamente, ele disse que não sabe nada de Silmarillion, nem de Contos Inacabados, não sabe nada. E olha que ele gosta, né? Até das músicas de fundo eu gostei. Foi o único cast, acho, que eu ficava imaginando os personagens citados. Se a segunda parte do cast seguir o mesmo estilo do primeiro, vai ser sucesso absoluto, tanto quanto esse vai ser. Esse foi, né? Esse foi um sucesso absoluto de comentários, de downloads. Muita gente gostou do programa. Essa segunda parte também tá muito boa. Você não perde por esperar. Próximo e-mail, Maíra.
Certo. O próximo e-mail, eu espero que esse não seja o nome da pessoa, que seja apenas um nick, apelido, mas é do Old Heavy, que é de Osasco, São Paulo. Ele começa agradecendo a gente por ter feito o RapaduraCast e confessa que escuta há pouco tempo, que começou junto com o RapaduraCast que a gente fez com o pessoal do Nerdcast. Isso. E que já baixou todos. Muito bem, pessoal Old Heavy. Pois é.
Ele já escutou todos os 30 segundos, Maíra.
Foi? Olha que legal, que bom pra você. Espero que eu possa fazer mais, se você continuar escutando. Daí ele fala que é fã do Senhor dos Anéis desde 1982. Eu nem tinha nascido ainda, meu Deus. E que foi quando ele colocou as mãos no livro pela primeira vez, em 82, mas só conseguiu terminar de ler a saga em 84, porque a grana tava foda. Opa, pode falar foda aqui? Pode, né? Enfim, a economia realmente é uma coisa que atrapalha a cultura do país, Old Heavy. Enfim, ele disse que o cast tá bem legal, que achou bacana a discussão das asas ou não asas dos Balrogs, e basicamente foi isso, né, Jandy?
Exatamente, ele disse que ele fala que como são três livros, ele quer três RapaduraCast. Depois de um milhão de pedidos, e-mails, mensagens de celular, passeatas na rua, a gente vai fazer três RapaduraCast sobre Tolkien.
Senhor dos Anéis.
Exatamente. Esse é só sobre, esse que você tá escutando, é só sobre o Retorno do Rei. O próximo é que nós vamos falar sobre Silmarillion, Hobbit, Contos Inacabados, etc. Então, fique ligado. Próximo e-mail é de Lívia Ramos, Toronto, Canadá. Nossa ouvinte internacional. O tema desse podcast não poderia ser melhor. A trilha sonora é excelente. Eu conheci os livros de Senhor dos Anéis através de meu marido, na época meu namorado. De uma forma bem romântica, ele lia para mim. Olha, rapaz. Imagina aí, Maria, ele lendo assim. Gandalf falando com o Pippin. E ele chega e abraça o Pippin. É uma coisa meio afrodisíaca, né? Depois, quando soubemos o filme, ficamos na maior expectativa. A gente contava os dias para a estreia dos filmes. Quando vimos o primeiro, foi maravilhoso. Nem acreditamos de ver tudo aquilo na tela. Nesse meio tempo, compramos os outros livros de Tolkien. Beijos, Sarabui. Sarabui há mil anos não participa e só ele que ganha beijo, né? Impressionante.
De fato, tá ficando famoso, rapaz.
A Lívia foi quem recebeu os folders.
Sim, eu lembro. CCR,
inclusive, eles mandaram, né? Ela fez várias imagens tirando fotos com os folders e tudo. Visita o blog dela quando ela postar alguma coisa no Rapadura Cash, clique no nome dela, que vai direto pro blog dela.
A Lívia é legal, vou visitar o blog dela. O próximo e-mail é do Daniel Komarkevski Filho. Espero que eu tenha conseguido falar o sobrenome dele certo. Ele é de Curitiba, Paraná. E já começa com uma frase massa pra gente, que é dizendo que tá virando fã do site, que toda semana dá uma passadinha pra ouvir os casts. Isso é ótimo, Daniel. Continue assim.
Visite todo dia, não visite só os casts, não.
É, exato. Tudo. Tem várias coisas legais no cinema com Rapadura. Dá pra se perder ali. Ele fala que concorda com o Jurandir, que citou o cachimbo, que disse que o cachimbo do Tolkien tinha muita erva. De fato, realmente, o rapaz devia ser uma pesada, muito boa. Porque realmente, pra criar uma história tão complexa, com línguas e mapas e tudo mais, o cara bem dizer criou um universo só dele. O Daniel continua dizendo que, por causa desse cast sobre o primeiro livro do Senhor dos Anéis, ele vai rever a trilogia toda, porque nem lembra bem. E, na verdade, eu também não lembro muito, não. Vou ter que rever. E uma coisa que ele lembra, acho que não é só ele, é o My Precious. Meu Deus, o que é? Eu não vou imitar, não, porque é muita apagação de mim. Mas é muito bonitinho ele falando.
Exatamente.
Quer dizer, o Daniel não, o
My Precious.
É o Gollum. E ele não sabia que o Senhor dos Anéis era tão velho, que só achava que era desde a época do cinema. Que o que, Daniel? É antigão. Exatamente. Até hoje tinha um livro assim.
É literatura antiga isso aí.
Exatamente. Ele manda abraços a todo mundo do RPC, que foi muito bom conhecer e relembrar a história do fantástico filme. E claro, tá ansioso pelos próximos casts, que a gente vai tentar conseguir manter o nível, né? Claro.
Exatamente. Próximo e-mail de Rafael Viela, 19 anos, Três Corações, Minas Gerais. E aí, galera do RapaduraCast. Bom, primeiramente, o programa foi excelente. Como sou fã de Senhor dos Anéis, já esperava há algum tempo um RapaduraCast sobre o assunto. Muitas dúvidas minhas foram tiradas sobre a história e comecei também a ler o primeiro livro da saga há pouco tempo. E pretendo ler O Hobbit e os outros livros, até que foi lançado recentemente Os Filhos de Túrin. Se vocês puderem falar algo sobre o novo livro, que se trata e tudo mais. A gente vai falar sobre esse livro no terceiro RapaduraCast sobre Tolkien. Vamos falar sobre Silmarillion, Contos Inacabados, etc. Então fique ligado, Rafael. Valeu a todos.
Ok, o próximo e-mail é do Leonardo Paiva, 17 anos, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul.
Sul,
Leonardo.
Deu confusão,
Sul,
viu, beleza? Isso?
Ele disse que se decepcionou com o Jurandir, porque quando a gente foi ler da vez passada, o Jurandir esqueceu de falar Sul. Mas deixa eu dizer que cinema com rapadura é cinema com rapadura, não é geografia com rapadura. Então tudo
Exatamente.
Bem, a gente pode errar essas coisas.
Eu fui influenciado.
Foi mal, tudo bem, não vai mais acontecer, Léo, desculpa. Ele fala que o cast foi excelente, que já tava na hora de ter um podcast sobre a trilogia dos Anéis, e que ele se considera realmente um fã do Senhor dos Anéis, mas percebeu que não sabe nem metade do que o Thiago e o Daniel sabem sobre a saga do Anel. Aí é complicado, né?
E eu? Não sabe mais que eu também, não.
Sabe muito mais do que eu também. Você deve saber muito mais do que eu, isso se consola. E aí ele disse que precisa rever a trilogia, e eu acho que agora ele vai estudar que nem um louco tudo. É bom que tu estuda, e da próxima vez que a gente fizer outro RapaduraCast sobre isso, aí tu vem participar com a gente.
Exatamente. E o bacana é que a galera tá escutando o RapaduraCast e estão revendo os filmes, né? Estão alugando.
Exatamente.
Isso é muito bacana. O Fábio Igra, Goiânia, Goiás, eu não coloquei o nome dele, mas eu sei que é dele.
Eu percebi, que meu Deus, um anônimo.
Para nós cinéfilos, a festa acaba quando as luzes se acendem. Exatamente. É o lema do Rapadura, do cinema com Rapadura, né? Não é só assistir o filme que vale a pena, não. Você tem que assistir, tem que comentar, tem que discutir.
Exatamente.
Se eu amo O Senhor dos Anéis, alguém aí, além de mim, já assistiu os três filmes no mesmo dia e depois, ainda não satisfeito, foi ver os três DVDs de making of, cenas extras, bastidores e etc. Ou seja, mais de 12 horas seguidas de Senhor dos Anéis na veia. Tá meio louco, velho.
Bem louco. Então ele tava muito doente e não podia sair da cama. Tudo bem, acho que é a primeira opção. Desculpa aí.
Abraço a todos, quero um autógrafo do Sarrabu e não importa a caligrafia dele.
A gente vai mandar o dedinho dele carimbado. O próximo e-mail é do Leandro Souza Ramos, de 27 anos, lá de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Eu vou fazer uma greve, eu não vou mais ler o estado da galera, não vou mais ler. Quem for de Mato Grosso do Sul, eu não vou ler. Mas rapaz, que brincadeira besta. Tudo bem, tô brincando. Daí ele chega dizendo que a trilogia do Senhor dos Anéis, o filme, com certeza foi uma das grandes produções que permitiu abrir o leque do Tolkien pra muita gente, inclusive pra ele, pro Leandro, e que logo que saiu A Sociedade do Anel, ele comprou os livros e devorou rapidamente, e ele disse que sentiu falta do tom bombardio. Bombardio? Ele sugere pro próximo cast que a gente lembrasse da covardia, que foi cortar o final do livro do Retorno do Rei, quando os hobbits voltam para casa e deveriam ter outra batalha ao invés da despedida da Terra-média.
Nós comentamos isso também. Comentamos também. Fique ligado.
Várias pessoas felizes.
É, próximo e-mail de Juliano Aragão Pessoa, Fortaleza, Ceará. Juliano, só porque é de Fortaleza, ele não coloca o cidade e estado dele, não.
Tem cuidado, Juliano. A gente pode não saber, porque a gente é ruim de geografia.
Exatamente. E aí, mais um Rapadura Cast, e esse tá sensacional. Te juras, assim como no cast sobre Transformers, fazendo muitas perguntas de novo, mas isso não é ruim, isso é bom, porque muitas vezes essas perguntas seriam perguntas que nós, pelo menos eu, queríamos fazer. Muito obrigado.
É isso aí que toda professora de primário fala. Façam perguntas, a sua dúvida pode ser a dúvida do seu coleguinha. Pois é, a gente tá mais que certo mesmo.
Perguntar mesmo, não vai ficar boiando no assunto lá. Com certeza. O Thiago fala muito rápido, várias vezes, em várias partes do cast eu tive que rebobinar, é o no... escutar de novo. Sem contar a parte que ele contou a história do Tingol e Barry e o que ele fez no Silmarillion, tudo em 30 segundos. Eu tive que escutar umas 3 vezes pra entender.
É, o Thiago é meu novo concorrente.
Muito bom cast, os livros do Tolkien são assuntos que dariam pra muitos casts. Vou me contentar apenas com esses dois. Na verdade, são 3. Abraço a todos. Beijo, Maíra.
Obrigada, Juliana. Tá, o próximo e-mail é do Max, 22 anos, Goiânia. Não vou falar o estado, porque eu não sei. Tá. Vou ser chata. Muito chata agora. Ele diz: caramba, esse foi um dos casts que mais gostei. Se não for de fato o que mais gostou mesmo, que bom. Mas ainda terão outros que você vai gostar bem muito. Ele diz que adorou a trilogia cinematográfica do Senhor dos Anéis e até pegou a Sociedade do Anel pra ler, mas não conseguiu, embora a vontade dele fosse muito grande. Mas aí o livro era muito grande e ele não animou. Ok. Tenta, rapaz, vale a pena. E aí ele disse que agora sai esse cast que fala de todos os detalhes que ele sempre quis saber. É isso, o Rapadura Cast sempre facilitando a vida.
Exatamente.
De vocês. Ele disse que foi brilhante a participação do Daniel, que é incrível como ele saca dos fatos e das histórias da Terra-média, exatamente, e curtiu demais o nível da conversa que se desenrolou no cast. É, ele fala, como alguns de nossos colegas que comentaram, também fiquei com vontade de rever todos os filmes de novo.
Olha só.
É, que bom, que bom, que bom. Ok, ele fala de mim agora, essa parte eu vou ler. De pouquinho em pouquinho a Maíra vai voltando e alegrando o cast nosso de cada sexta-feira que nos dá hoje. Olha que bonitinho.
Estourou com a reza.
Aí ele disse que quer ver no próximo cast o desafio quase impossível. É uma missão quase impossível. Tô já pra escrever o roteiro e mandar o pessoal lá de Hollywood refilmarem. Quer dizer, filmarem. Que é o retorno da Maíra no quadro de 30 segundos contando a história de toda a trilogia do Senhor dos Anéis. Eu já tentei. Eu vou tentar. Quer dizer, eu pensei já nisso. Aí eu tentei alugar os filmes, mas não deu certo. Mas tá, eu vou tentar fazer. Mas vamos parcelar em 3, 30 segundos, porque contar os 3 filmes em 30 segundos é demais, meu filho. Eu vou basicamente ficar supersônica aqui.
É verdade.
E pronto, ele tá ansioso pelo próximo cast, que segundo ele deve ser sensacional. Obrigada,
Marcos. Último e-mail da Caroline Wigraff, Goiânia, 25 anos. Olá, senhores da Rapadura. Ao escutar o 34º Rapadura Cast, me deparei com uma pergunta absurda. Como assim? Quem é Caroline? Caroline, meus caros, a pessoa que chega todo dia em casa depois de um dia árduo de trabalho e encontra seu marido escutando o Rapadura Cast, isso mesmo, todo dia. Vocês podem até perguntar, como assim todo dia se o cast é semanal? A resposta é simples, o senhor Fábio Wigraff escuta o cast, depois escuta de novo, depois escuta todos seguidos numa noite só e sempre ri como se fosse a primeira vez que estivesse ouvindo. Sempre tivemos, eu e o Fábio, desde o começo do nosso namoro, a vida à base de cinema, desde que morávamos na pacata Imperatriz, Aranhão. Nota, fiquei bastante feliz ao ver um comentário de lá, da Glaucilene. Mas depois que chegamos à Goiânia e encontramos o Rapadura Cast, tudo mudou, ou melhor, tudo se aprimorou. Amo todos os Rapadura Cast, dá sede de código tanto escutar, mas principalmente aqueles em que falam de animação, que é meu ponto fraco. Beijos a todos, mas especialmente pro Jurandir, olha só. Ainda bem que o senhor Wigraff não é ciumento. Esse é o primeiro de muitos e-mails, até o próximo. Então,
o Jurandir leu o e-mail todo na íntegra, como ela queria. A crise existencial já foi resolvida, nós já sabemos quem é Caroline.
Na íntegra não, sabe? Botei várias coisas aqui, ela inclusive disse que o Fábio quer ser cineasta, quer fazer filme e tudo, quer viajar o mundo todo.
Ah, aproveita, fala com a gente.
Também.
Dá uma ajudinha. A gente tem várias ideias legais, né, Jurandir?
Muitas ideias.
Não sei se ele vai gostar, mas são várias ideias legais.
Exatamente. Então, esses são os e-mails desta semana. Muito obrigado, Maíra, por mais uma participação.
Eu sinto um pouco que você tá com a pausa de 2 segundos do Thiago, né? A convivência. É isso aí, galera. Os e-mails ficam por aqui. Eu terminei minha participação especial e a gente se fala no próximo Rapadura Cast. Vocês ficam aí com o Jurandir e os meninos.
A Maíra, ela vai fazer um 30 segundos em breve, super especial, por um programa especial que nós estamos preparando.
Exatamente. Então,
fique ligado aí. Um abraço, Maíra, e continuamos tchau. Com o Rapadura Cast. Estamos de volta. Depois desses e-mails. Os e-mails são cada vez maiores, né? Nunca vi. Antes de começar a falar sobre o Retorno do Rei, vamos responder aqui algumas perguntas e até alguns pedidos aqui que vários leitores fizeram, já que nós temos especialistas em, em Tolkien.
Especialistas é bom, né? Vou começar a cobrar por hora minha apresentação.
Exatamente. São seis dúvidas e pedidos aqui. Primeiro foi do Felipe Stoker, Caxias do Sul, Rio Grande do Sul.
Aí, conterrâneo?
Companheiro seu aí.
Já morei em Caxias?
Ele fez uma pergunta aqui se o filho do Tolkien já escreveu alguma coisa no estilo Senhor dos Anéis.
Olha, até onde eu sei, o filho do Tolkien, eu acho que tá falando do Christopher, tá? Ele nunca escreveu nada. E, aliás, eu nem sei se o cara trabalha. Pelo que eu sei, ele vive de administrar as obras do pai.
Aqui não é pouca coisa. Convenhamos que pra ele organizar o Silmarillion e reorganizar os filhos de Húrin, demorou um pouquinho.
É, mas organizar o que já tava feito, meu filho, é bom demais. Trabalho que é bom, nada.
O negócio é pegar aquele negócio que é feito manuscrito mesmo, com aquela letra ruim de inglês, e tentar entender o que tá escrito ali.
É, mas não criou nada. O trabalho criativo, que é o que vale a pena mesmo.
É, realmente, nenhum dos filhos do Tolkien realmente seguiu o ofício do pai de ser escritor.
Não, teve um neto dele que virou escritor.
O neto dele virou escritor?
É, escritor ruim, mas virou.
É. Também teve um filho dele que virou padre e teve envolvido numa polêmica aí de pedofilia.
É. A família toda torta.
Que não tem nada a ver com essa história.
Exatamente, respondido, Felipe Stoker. A próxima pergunta é do Old Rive. Eu não sei quem é esse cristão, mas ele é de Osasco, São Paulo. A mensagem dele é: falem do idiota do Fëanor.
É, o Fëanor é muito amado mesmo.
Mas por que que o pessoal não gosta desse cara? Quem é esse cara?
Filhozinho mimado que ficava de encrenca com o pai porque o pai se casou de novo. A mãe dele meio que morreu e o pai se casou de novo. Aí ele ficou meio irritado por conta disso.
Ele é o quê? Ele é um anão, um homem, um elfo?
Que é um elfo.
É um elfo.
É um elfo. Por sinal, possivelmente o elfo mais poderoso, mais sábio e mais produtivo da história.
Foi um dos primeiros elfos a realmente mexer com metalurgia, a forjar algumas joias.
Ele foi o primeiro elfo da história a descobrir como produzir joias, tá? Como fazer joias, porque as joias dos elfos não eram joias, na maioria, que eles extraíam da terra, eles faziam as joias.
E por que que o pessoal não gosta dele, cara?
Porque ele começou uma guerra, porque ele era um genocida, porque ele era um mentiroso, porque ele era arrogante.
Ele começou uma guerra com quem, cara?
Com o Morgoth. Foi ele que levou, que praticamente deu início às guerras de Beleriand.
Também tem que se lembrar que o próprio Morgoth ensinou algumas coisinhas pro próprio Fëanor.
O que é o Morgoth?
Morgoth é o Melkor, como se fosse o diabo no universo Tolkien, no legendário Tolkiano.
Sim, ele é das trevas, né? O
cara. Ou é o Satanás. Pronto, vamos resumir aqui a história. O cara é o Satanás. É o diabo, o capeta, uma coisa ruim.
É, assim todo mundo entende. Tudo
universal.
Bem.
O Rafael Vilela, 19 anos, Três Corações, Minas Gerais. Ele pede pra falar sobre os filhos de Túrin.
Na verdade, seria os filhos de Húrin, né?
É, os filhos de Húrin, não o Túrin. Túrin não teve filhos.
Graças a Deus, ô bicho azarado.
O que é que pode falar dos filhos dele?
É uma comédia grega, né? Os dois filhos tiveram destinos horrorosos, se perderam, se conheceram
de novo,
se casaram, tá? Aí um filho fez aquilo com o outro, aí quando descobriram ficaram loucos.
Fizeram sexo os dois filhos?
É, um casal de filhos, né?
Ah, era um homem e uma mulher, né? São o quê? São anões? Expliquem se são anões, que a gente não sabe.
São homens.
São homens.
Um homem ou uma mulher, né? São humanos.
Eles não sabiam que eram irmãos e acabaram...
Se casando.
Acasalando, né?
Nisso aí o Tolkien, ele copiou os clássicos gregos de maneira descarada, né? Porque casar dois irmãos é o truque mais velho que existe.
Mas o Túrin, um dos filhos de Húrin, era o guerreiro mais bravo da Terra-média. Conseguiu acabar com o dragão mais poderoso, que já pisou em Arda. Conseguiu também dar uma espada gigantesca. Ele era conhecido como Espada Negra. Enfim, o cara conseguiu botar o Aragorn no chinelo. Agora era doido, era meio arrogante, muito egocêntrico e extremamente azarado.
Tem essas histórias dele aonde? No...
Isso no Silmarillion e nos Contos Inacabados.
E também o filho de Húrin, que deve sair algum dia aqui no Brasil, em versão brasileira.
Se bobear,
já saiu nos Estados Unidos.
Por conta própria.
Tem uma mensagem aqui da Heloísa de Souza, 16 anos, Natal, Rio Grande do Norte. Ela diz aqui: eu ouvi dizer que o Retorno do Rei não foi baseado no livro e por isso foi o melhor filme. É verdade?
Mas obviamente que não. Foi baseado no livro, claro.
É, estranho o comentário da Heloísa.
Heloísa não foi aquela que discutia a voz bonita?
É, eu acho que foi.
Luísa, eu tenho um recado pra você da minha namorada. Ela falou que você tem razão, a minha voz é bonita. Ela viu as mensagens.
Brincadeira, Luísa, a gente deixa só... Fique fã só minha e do Rafael mesmo.
É, pode ser fã minha também, Horus.
Exatamente, o Thiago tá disponível. É, tem uma outra mensagem aqui de Glaucilene Andrade, de Imperatriz Maranhão. Ela, eu queria saber mais sobre a Dama da Floresta. Pra mim ela parecia um pouco sinistra. A forma que ela olhava pra eles, principalmente quando foi oferecido o anel pra ela, não entendi a sua reação e tudo mais. Comente um pouco sobre a Dama da Floresta. Quem é a Dama da Floresta?
Galadriel. Deve ser a Galadriel.
Exatamente. O que pode falar sobre a Galadriel?
Bom, a Galadriel no filme ela ficou meio sinistra, sinceramente. Porque no livro tu tem a ideia de ter uma elfa, uma mulher assim séria, mas mais aberta, assim, mais acessível. E no filme tu vê aquela mulher de gelo lá, que não olha pro lado, caminha como se tivesse um pau de vassoura amarrado nas costas. É uma coisa meio estranha.
Apelidaram a mulher de Galadriel Munhá, os fãs.
Galadriel Munhá.
E tem aquela cena que ela vira um monstro, né, cara?
Quando tá é, ali que é Galadriel Munhá, né? Ela bota o anel e vira um Munhá.
Não, mas na versão estendida, eles conseguem consertar isso. Porque enquanto no livro você sempre tinha aquela noção de respeito da Galadriel, nos livros, aliás, que ela também aparece no Silmarillion. E o Gimli realmente se apaixona por ela. O Gimli vê a Galadriel e vê aquela luz da manhã e se apaixona. Isso é respeitado na versão estendida. Tem a cena dos presentes que ela entrega à sociedade. Vários itens que seriam bastante úteis na jornada deles. E que por conta de tempo, na versão normal, na versão de cinema, acabou sendo cortado. E um detalhe interessante é que a Galadriel ela é a avó da Arwen.
Avó?
A avó. Esse negócio de elfo envelhecer complica um pouco as questões de
elfos. Mas deixa eu fazer uma pergunta bem estúpida aqui. Os elfos, eles não envelhecem, mas como é que eles chegam naquela determinada idade? Ou eles chegam assim? Não, você vai chegar até... Só vai crescer até aqui e não pode mais crescer,
é? Não, na verdade envelhece, tá? Só que o ritmo de crescimento é um ritmo diferente do nosso. Por exemplo, um humano normal, ele até por volta dos 14 anos chega na altura máxima, tá? Ele cresce rapidamente. Uhum. Já um elfo, ele fica, digamos assim, na fase de adolescência até por volta dos 150 anos.
Falando em adolescência tardia, né?
É, dura mais, mas é uma adolescência não assim, uma adolescência não mental, espiritual. Mentalmente cresce muito rápido. É uma adolescência mais do corpo, do ritmo de crescimento.
O maior exemplo dessa diferença de amadurecimento de elfos e humanos é justamente o próprio Aragorn, que ele foi criado como se fosse filho do Elrond, tinha consciência que era filho do Elrond até ele chegar a uma certa idade e crescer mais do que os... Que
a gente
tinha como irmãos dele.
Mas o Elrond não é o pai da Arwen? Não seria incesto, não, isso aí?
Não, é. Ele só criava como filho, não tem nada a ver com isso.
Sim.
Irmão de criação. Aliás, o Aragorn nem conheceu a Arwen durante a primeira infância dele, já que na época ela tava morando em Lothlórien, com a Galadriel.
Exatamente.
O Peter Pan, ele é um elfo?
Olha, se é, ele disfarça muito bem.
Também ele tem as orelhas de elfo, né, cara?
Não, se eu não me engano, o Peter Pan era humano.
Exatamente, então, só com esse aqui. É, Silvio José de Oliveira, 25 anos, Campinas, São Paulo. Antes da sociedade entrar na caverna onde encontravam vários orcs e depois o gigante Balrog, lembro-me que o Gimli, ele disse algumas frases como: agora vocês irão conhecer a hospitalidade dos anões. Entendi que o local onde estavam entrando era uma espécie de recinto dos anões. E a dúvida é a seguinte: se aquele era mesmo o recinto dos anões, por que o anão não sabia o segredo para abrir a porta?
Moria, que é o local em questão, era uma mina dos anões. Era pertencente a um primo do Gimli, o Balin. A questão é, você não tem a chave da casa do seu primo, tem? Você sabe que vai ser bem recebido por lá, mas você não tem a chave pra entrar.
É verdade. É,
mais ou menos isso. Na verdade, simplesmente o motivo dele não conseguir entrar é que ele não sabia. Aquela porta existia há tanto tempo, tá? Já devia estar lá mais ou menos há mais de 1000 anos, e ele nunca tinha usado ela, então ele não sabia como abrir, simplesmente porque nunca usou. Ele nunca tinha usado o portão oeste, ele tinha usado o portão leste, ou pelo menos conhecia o portão leste, mas não o oeste.
Ah, é bem como o Thiago falou, né? Você não tem a chave da casa do seu primo, né? Às vezes você não tem a chave da casa da sua irmã, imagina você.
Eu nem quero a chave da casa da minha irmã.
Exatamente. Então essas foram algumas dúvidas que mandaram pra gente e tudo. E agora vamos falar sobre... Vamos dar sequência, né, ao programa. Na última parte do programa passado, nós falamos sobre as duas torres, né? Encerramos as duas torres. E o Frodo, ele tava seguindo pra...
Kirtungol.
Exatamente, tá seguindo pra lá. E começa o retorno do rei. O retorno do rei, ele começa a partir de... O Gandalf e o Pimp, eles estavam indo para as Minas Tirith, né?
Não, o começo do Retorno do Rei do filme mostra o pessoal que estava na batalha do Abismo de Helm chegando em Orthanc, que era a Torre do Saruman, lá em Vanguard. A questão é a seguinte, encontraram lá dois hobbits extremamente bêbados, para não ser chapados.
Ah, é verdade, é verdade. Loucaços, fumando cachimbo e tomando cerveja.
Isso. A torre completamente alagada por conta da inundação. E
Saruman os entes, né, os entes lá também, né?
É bom avisar que ele tá falando de uma coisa que só aparece na versão estendida. Quem tem o filme normal não vê.
Não, não. Tem sim. No filme normal eles vão lá em Asgard, tudo, conversam com o ente, pegam aquela bola que tá no chão. Aquela bola.
O Palantir.
É, você pega aquela bola. E vão embora, entendeu? Na versão normal.
Na versão estendida, a gente vê finalmente sendo respeitado um dos melhores capítulos de Os Seus Anéis, na minha opinião, é claro. Que é a voz do Saruman. Não sei se o Daniel concorda, mas
falta,
essa passagem é simplesmente magnífica. Você vê realmente o nível de eloquência com que o Saruman defende os argumentos dele, por mais distorcidos que sejam. Ele quase consegue convencer o rei Theoden a abandonar as armas e se juntar a ele. Você fica morrendo de medo em cada parágrafo do livro que o Theoden vai desistir. Enquanto no filme, mesmo na versão estendida, isso foi bastante minorado. A gente vê o Saruman chegando lá, o que restou da sociedade, com o acréscimo do pessoal de Rohan chegando lá na Torre de Orthanc e conversando com o Saruman.
Peraí, o rei Théoden não tá lá não, cara.
Não, no filme normal não, mas no estendido tá.
Não, no filme normal ele tá lá.
Não, ele não aparece
ele tá no filme? Ele tá cavalgando junto do Gandalf e dos outros.
Ah, eu achei que ele tava no estendido.
Não, ele tá no normal também. Agora
não, no normal não tá não, cara.
Grande assiste de novo, tá.
O rei Théoden de Rohan?
Tá sim.
Não, ele tá na cidade dele, cara.
Não, quem tá na cidade, fazendo a guarnição por lá, é justamente a Elwyn. Inclusive, na versão normal mesmo, a gente vê a Elwyn solitária em cima do castelo de Meduseld.
Eu não lembro disso, mas você está perigando a levar um chute no saco daqueles, né? Mas tudo bem.
Ou não.
É, ou não, né? Tudo bem.
Bom, enfim. Na versão estendida, o Théoden tenta convencer o Grima Língua de Cobra a voltar pro lado deles. Só que o Saruman insulta o Grima, chuta o coitado, e depois ele acaba recebendo uma facada pelas costas. O Daniel vai lembrar muito disso do Expurgo do Condado. Foi justamente onde foi tirada essa passagem. Foi um dos epílogos que não foi levado pro cinema. Saruman esfaqueado e depois jogado da torre.
Aí cai em cima de umas estacas, né, e tudo.
Isso.
Isso, e essa parte foi cortada.
Se refere a sujeira do Saruman está sendo lavada, ele não está se referindo à própria Isengard, não. Ele está se referindo ao próprio Saruman, que literalmente desaparece depois de esfaqueado.
Aí eles preferiram tirar essa parte do filme normal, né, cara?
O que deixou muita gente confusa.
O próprio ator, né? O próprio ator do Saruman, ele ficou muito puto por causa disso.
Pois é, onde raios foi parar o Saruman? Que a única coisa que diz é não, vamos deixar ele em paz, porque ele não tem mais poderes.
Daí, o Gandalf e o Pimp e outros, né, vão pra Rohan, né? Pimp, se não me engano, ele pega naquela bola.
Olha no palantir do Saruman e acaba caindo na própria mente do Sauron.
Exatamente. E aí o Gandalf decide ir com o Pippin lá pra Minas Tirith, né?
Um golpe de sorte que a Sociedade do Anel deu foi justamente com o Pippin olhando na curiosidade dele, olhando no Palantir. Assim a Sociedade teve uma ideia do plano do Sauron, que era invadir Minas Tirith, arrasar com a cidade e acabar com qualquer chance de defesa que um dos homens poderia ter em relação aos exércitos dele. Sabendo disso, o Gandalf pegou o Pippin e correu o máximo que pôde para Minas Tirith. Enquanto isso, o Aragorn e os outros tinham que preparar uma defesa, reunir o pessoal de Rohan para fazer um apoio para Gondor. Seria o primeiro alvo do Sauron.
Pois é, uma coisa que eu achei muito bacana, cara, no filme, é aquela parte que os faróis eles começam a ser acesos. Que ele percorre praticamente toda a Terra-média, né, cara? Muito legal, cara. Pois é, cara, muito legal mesmo, muito legal.
Isso aí é uma coisa que tem no livro que ninguém esperava que aparecesse no filme.
Mas ficou muito bacana no filme, cara. Dá uma sensação assim, caralho, funcionou, né? O plano do Gandalf, do Pippin lá pra acender e tudo. Aí a última lá em Rohan, né? O Aragorn vê, né? A chama.
O Aragorn vê e corre pra avisar o Théoden.
Só que eles demoram muito, né, cara? Pra chegar na cidade
branca. Mas tu acha que era pertinho, velho.
Pois é, mas só que tem algumas coisas que eles chegam no instante e outras demoram demais, cara.
É, isso, é, mas também tem uma questão. Eles tinham que reunir o exército, avisar todo mundo, todas as guarnições de Wuhan, que eles estavam partindo para uma guerra, reunir todo mundo e ainda partir. Uma caravana tão grande assim realmente demora, enquanto o Gandalf e o Pippin estavam sozinhos no Shadowfax, que é o cavalo mais rápido da Terra-média. Ou seja, tem uma grande diferença entre essas duas jornadas.
Deixa eu fazer uma pergunta aqui. O Wuhan é um reino, né?
É um reino, isso, sim.
E existem várias cidades perto de Rohan que são mandadas pelo rei de Rohan, ou o Théoden ele é rei só da cidade lá de Rohan?
Não, ele é rei do reino inteiro, tá? Mas não existiam, por assim dizer, cidades como nós conhecemos. Existiam povoados.
É, os povoados, porque eu lembro que ele vai... Ah, eu consegui 300 homens do povoado de não sei o quê, 500 homens de outro povoado.
Não, Rohan tinha uma organização militar muito rígida, tá? Então eles tinham várias fortificações, vários quartéis em pontos chaves. Existiam uma ou duas fortificações muito fortes perto de Isengard, por exemplo. Então aqueles soldados que estavam centralizados um pouco lá, um pouco lá, um pouco lá, cada um deles oferecia metade da força, por exemplo, e mandava pro rei quando precisava.
Ah, e são todos cavaleiros, né?
São todos cavaleiros, todos a cavalo.
Muito legal, cara. Você, quando a batalha já tá começando lá na Cidade Branca, no filme mostra, né, cara, os cavaleiros chegando assim, todo mundo a cavalo, atropelando os orcs, cara. Muito, muito legal, cara.
É uma visão impressionante.
Mas nesse meio termo, enquanto eles estavam reunindo lá os soldados, os cavaleiros lá, o Aragorn, o Legolas e o Gimli saem lá de junto com do rei, né? Eles vão para as montanhas, né?
No filme, o Aragorn recebe a Chama do Oeste, a espada dele, e...
Ah, é verdade, cara. É verdade. O elfo, né?
O Elrond.
O Elrond, ele chega e... Ele, na verdade, ele junta a espada que...
A espada que foi quebrada.
Que foi quebrada, né? Ele...
Era a espada do Nendil.
Pois é, que era do ancestral dele, né?
Uhum. Foi a lâmina que cortou o anel do dedo de Sauron.
Isso. Aí ele, o Elrond faz o... Ele foge novamente, né? A espada lá e leva pro Aragorn, né?
Isso. Aí o Aragorn recebe também as ordens de ir reclamar o direito dele, de pedir para que o povo que estava lá dentro da montanha, pros fantasmas, ajudarem ele na batalha. Porque eles tinham proposto a aliança para o Elrond, aliás, pro Elendil.
Isildur.
Durante a primeira batalha.
Não, foi pro Isildur.
Isso. E arregaram. Não foram. Resolveram ficar refugiados dentro daquela montanha. Morreram por lá e os espíritos deles ficaram presos na Terra-média.
Eles tinham vida na época de Isildur. E eles fizeram um juramento, né, pra ele.
É, naquela época, Gondor, ele era um reino que pegava praticamente todas as terras a leste do mar. Uhum. E fizeram associações, fizeram acordos, alianças de luta, alianças exatamente com todas as tribos. E aquela tribo não foi, ela traiu o juramento. E de alguma forma, o Isildur conseguiu amaldiçoar aquele povo, tá? E nunca puderam descansar até que cumprissem o juramento. Ficaram com os espíritos presos na terra.
Eu entendo.
Agora, uma questão interessante é que no filme vão só o Aragorn, o Legolas e o Gimli. Enquanto no livro vão o Aragorn, o Legolas e o Gimli e toda uma companhia de Rangers, de Guardiões, que é a Companhia Cinzenta.
O que é essa Companhia Cinzenta?
São Rangers, que é a classe de guerreiros a qual o Aragorn pertence, aliás, o Aragorn, que pede que eles vão como um apoio.
Todos eles são do Nendai de sangue puro, são os descendentes do antigo reino, tá, de...
Ah, sim, sim, entendi.
Do reino de Elendil, que sobreviveram, mas todos eles são aqueles guerreiros puros, de sangue puro, que nem o Aragorn, que tinham saúde quase perfeita, que viviam 150 anos, tá? Eles eram os antigos reis que viviam lá.
E eram soldados como eram guerreiros como o Aragorn, né? De batalhas e tudo, de espadas.
Sim, mesmo tipo.
Aliás, assistindo a versão atingida do... Aliás, assistindo o As Duas Torres, eu fico pensando que seria... Quando o exército de elfos chega para reforçar a guarnição de Helm, eu fico pensando que seria a oportunidade perfeita para introduzir a Companhia Cinzenta ali.
Olha, teria sido bom mesmo, mas o pessoal queria ver os elfos. Se não aparecesse elfo, ia ter briga.
Realmente.
Eram muitos soldados da Companhia Cinzenta?
Não, devia ter uns 40, 50 no máximo.
Eram os últimos descendentes de...
Do reino de Arnor. Sabe que antigamente existiam dois reinos, Arnor e Gondor. Então, os dois eram mantidos pelos filhos do Elendil, que era o Isildur e o Anarion.
Na parte que o Aragorn entra lá nas montanhas e começa a falar com os mortos-vivos, né, lá, os fantasmas lá. Daí ele, o fantasma lá, disse que ele só respondia ao rei de Gondor, né?
Que era o único que tinha autorização para dizer que eles cumpriram o juramento, o herdeiro de Elendil.
Daí, quando ele vai atacar, o Aragorn defende com a espada de Isildur, né, cara?
A espada era do Elendil.
Ah, é verdade. Mas é muito legal aquela cena, cara.
Anduril, não é a espada Anduril, a chama do Oeste, que é a tradução dela pro nosso idioma.
E o nome original era Narsil.
Uhum. Só que daí aí ele convoca, ele diz que se eles ajudarem, ele vai dizer que o juramento dele foi cumprido e eles poderiam descansar em paz, né? Só que corta e joga a gente pra lá pros. O Sam e pro Frodo, depois fica em Gondor e não mostra mais o Aragorn no filme. Só mostra quando a batalha já tá andando.
No livro ele fala muito brevemente da cavalgada com os mortos, que eles tomam os navios dos piratas. Dá uma descrição assim tremendamente vaga, uma coisa muito rápida. Mas
na versão estendida é mostrada essa cena deles encontrando os piratas e tomando o navio deles.
Cada vez que ele fala da versão estendida, eu fico com inveja dele, porque não tem isso aí.
Daí, na parte do Sam e do Frodo e do Gollum, eles continuam indo, né? Eles pegam um atalho pra não passar dos portões, né? Eles não conseguem passar pelos portões, aí pegam um atalho, e esse atalho vai dar lá na aranha, né?
Na Laracna, a última filha da Ungoliant, a maior aranha que existe na Terra-média.
Uns chamam de Laracna, que veio do espanhol, outros chamam de Shelob, que era a versão inglesa, era aranha gigante.
Enquanto isso, o exército tava chegando, né, cara, lá em Gondor, exército numeroso, absurdo, né, cara? Você olha que
a proporção era de 7 para 1 a favor do Sauron, e aquele lá era só um dos exércitos dele, ele tinha mais 4 ou 5 exércitos.
E Mordor, né? Tinha um exército gigante, Mordor, né?
Foram o exército de aliados que ele tinha.
E quem era aquele, o principal cavaleiro lá do, que tava montando na Nazgûl, aquele velho? A armadura e tudo.
O capitão? O rei dos
o rei bruxo de Angmar. Foi justamente ele que perfurou o ombro do Frodo lá em Sociedade do Anel.
Ah, é verdade. Exatamente.
Aquele que era o capitão dos Nazgûl, o mais poderoso de todos.
Certo. Aí começa a porrada. Começa a batalha.
O interessante, Grande, não sei se notou, mas apesar de todo o esforço do Peter Jackson de ter postergado a maior parte de ação que o Frodo e o Sam têm, que é justamente o encontro com a Laracna, para o Retorno do Rei, justamente para que não houvesse uma discrepância de tempo, de destaque entre o Aragorn, entre a turma do Aragorn e o Frodo e o Sam, você só continua querendo falar do Aragorn e da porrada, enquanto o coitado do Frodo e do Sam ficam lá renegados a segundo plano.
Mas infelizmente é isso no filme, né, cara?
Infelizmente, porque infelizmente
o Frodo e o Sam vira a parte chata do filme.
Vira mesmo.
Enquanto tá a porrada lá, todo mundo se matando, os efeitos especiais absurdos, e batalha, morte, e cabeça rolando e tudo, aí mostra o Sam e o Frodo andando com o Gollum. Dormindo, sabe?
Imagina se tivessem deixado a Laracna pra o segundo filme mesmo. O terceiro não teria nada do Frodo e do Sam.
Não é machismo meu, cara, mas a parte do Frodo e do Sam é muito homossexual, cara.
Não, fala isso.
A amizade. Não, deixa eu explicar. A amizade que o Frodo e o Sam têm, pra nossa cultura, dá uma impressão que eles só faltam se beijar, cara.
Bom, é verdade. Pra nossa cultura, pro nosso tempo, dá uma impressão estranha, mas pro tempo do Tolkien, tá? Aquela amizade masculina, onde existia uma divisão muito clara de homem de um lado e mulher do outro, as pessoas dividiam muito isso, tá? Era um tabu da época. Uma amizade entre homens, uma coisa mais pessoal, mais sincera, era muito comum.
Pois é estranho, cara. Eu não sei se vocês que assistiram no cinema, com certeza viram
a reação da galera.
A reação do público, entendeu? E foi que nem quando o Peter Parker, ele no primeiro Homem-Aranha, ele não quis um beijo da Mary Jane. No final lá, né, que ela disse que gosta dele e tudo. Não quero não, sabe? É a mesma coisa, cara. É extremamente estranho e se torna um pouco chato. É tanto que aquele final lá, quando eles estão se despedindo, só faltou um beijo, cara.
E olha que no livro a coisa consegue ser ainda um pouco mais acentuada. Eles conseguiram amenizar.
Não, o meu, eu sou seu Sam. É uma coisa meio possessa, sabe, cara? É meio estranho.
Mas tu pode confiar na minha palavra, tá? Que a coisa é totalmente sem más intenções, tá? Uhum. Que é
não, eu entendo,
uma coisa
eu entendo.
Do tempo, da ocasião, que elas eram assim, nada a ver com o homossexualismo.
É um nível de amizade assim, sem maldade, né? Que você tá dizendo.
Exatamente.
É aquela amizade mais.
Pelo mesmo livro, eles não são a única dupla masculina que troca palavras de amor ou não. O próprio Legolas e o Gimli, eles realmente falam um que ama o outro totalmente no sentido de amizade, pelo amor de Deus.
Vamos falar primeiro do Faramir, né, cara? A gente não falou nada do pobre Faramir. Ele é esquecido, ele foi esquecido como o pai dele odeia ele, né, cara?
Não, o Faramir foi o único que se deu bem depois que acabou a história.
Exatamente, pegou a... A Elmira, cara, que é. Essa sim é a mulher, né? É a Olha, mulher.
Eu pessoalmente não acho a Miranda Otto tão bonita.
Não, mas eu tô falando não, mulher.
Ela tá,
mulher.
Pelo amor de Deus, filme ela.
Não, eu tô falando em mulher, assim, em termos. Ela parece uma espartana, né, cara? É uma mulher espartana, ela. Que luta.
Tu anda vendo muito 300.
Exatamente. Inclusive, futuramente vamos falar sobre 300. Mas, voltando aqui, aí o Faramir, ele. Antes de começar a batalha lá, ele tava defendendo uma área, né, que fica em frente a Gondor, né?
A cidade de Osgiliath. Ela fica, é como se fosse uma cidade intermediária entre Minas Tirith e o reino de Mordor.
Na verdade, Osgiliath era a antiga capital, ela era a capital de Gondor, mas ela foi tomada pela guerra. Os orcs atacaram, tomaram a cidade, os gondorinos atacaram, retomaram a cidade. E essa luta de toma de cá e toma de lá durou 300 anos, e naquele tempo já tinha acabado com a cidade.
Aham. Uhum. Inclusive, ela é toda destruída, né? Ela é só ruínas e tudo.
Toda em ruínas.
É como se fosse a frente de defesa de Gondor, né?
É a primeira linha de defesa.
Daí o Faramir tava defendendo lá, enquanto chegaram milhares de orcs e conseguiram expulsar, né, eles dali. Ele voltou pra Gondor e foi falar com o rei, né, com o rei da...
Com o regente.
Com o regente, que é o pai dele, né, que é o pai do Faramir.
É, o Denethor.
Que era o pai do Boromir também.
Ele era de uma linhagem, tá, especialmente, uma linhagem de nobres que tomavam conta do trono enquanto o rei estava fora. Eles não eram reis, só estavam lá pra ocupar espaço.
Mas se sentiam rei como reis, né?
Depois de 19 gerações, tá, eu não queria mais ir embora daquela... Eu não queria mais deixar de ser rei.
E daí ele esperando lá... O Faramir chega pra falar com o rei.
Bom, o Faramir foi humilhado publicamente. O pai dele achava que ele era um nada, um Zé Ninguém. Achava
que ele dava atenção demais ao Gandalf. Ele era amiguinho demais do Gandalf, na opinião do pai dele.
E o Faramir e o Pippin começam a ter uma amizade entre os dois. Inclusive aquele uniforme que o Pippin usa era do Faramir, quando ele era criança.
É mesmo, né? Não sabia disso.
Versão entendida.
Sim, daí o Faramir, ele é enviado de volta pra Laz pra morrer, né?
É uma missão suicida.
E ele mesmo fala, né? Se eu voltar com vida, que você faça melhor juízo da minha pessoa, né? O Pippin tá lá e ele tá puto, né? O Pippin, ele fica indignado vendo a forma que ele tá sendo tratado, né? O Faramir.
Eu fiquei impressionado com a atuação do John Noble, que é o ator que faz o Denethor, quando ele vê o corpo do filho totalmente ao quebrado quando ele volta. Ele é o único soldado de Gondor que consegue retornar a Minas Tirith depois desse
abatimento. Arrastado pelo cavalo, né?
Arrastado pelo cavalo. E essa foi a gota d'água pro Denethor enlouquecer. Ele viu o último filho que ele tinha, o último da linhagem dos regentes, sendo arrastado, morto, quase morto, enquanto a cidade estava sendo invadida pelo exército de Mordor, que estava vindo com força total.
Ele ia perder a guerra, ele não tinha mais descendentes, o reino não ia mais ser dele, e mesmo que se por algum milagre ele ganhasse a guerra e mantivesse o reino, ia vir o Aragorn e ia tirar ele da cadeira. Então, pra ele, não tinha mais nada.
E o regente, ele imaginou que o Faramir estava morto, né? Sendo que o Pippin viu que ele estava vivo.
Uhum.
E ele tinha colocado que ia queimar ele vivo. Toda essa confusão. Enquanto isso, o pau tá rolando.
Na cabeça dele, era melhor morrer rapidinho do que ser pego, capturado.
Pois é, mas o engraçado é que os orcs... Tem uma parte bem bacana que os orcs, eles... Pegam as cabeças dos soldados que foram mortos lá na...
Osgiliath.
Não, naquela área ao redor da cidade é o Pelennor.
Ah, os campos de Pelennor.
Pois é, eles pegaram a cabeça de cada um, arrancaram e colocaram nas catapultas e jogaram pras cidades. Pra deixar o medo dos soldados
absurdo. Peter Jackson se inspirou nas cruzadas. Que quando os cruzados invadiram os países árabes, eles fizeram isso.
Não, o próprio Tolkien se inspirou nisso, já que essa passagem também existe no livro, se não me engano.
Eu não me lembro disso aí no livro, mas posso estar enganado.
Se não me falha a memória, tem essa passagem.
Daí tem aquelas batalhas espetaculares, né, cara? De todas as formas. Catapultas, de a parte dos elefantes, olifantes.
Não, peraí, Jurandir, tá se adiantando um pouquinho demais.
Sim, fala aí.
Primeiro vamos falar da própria batalha, quando somente os exércitos de Gondor estavam conseguindo segurar lá.
Isso, exatamente.
Um reforço. Inclusive, uma parte que eu gostei muito foi o Ground, o Arieste de Sauron, chegando e arrebentando todo o portão da cidade.
É, aquilo aquela ficou legal, ficou bem feito.
Que todo mundo falando, né? Ground, Ground. Ah, ele tem a cabeça de porco, né? Parece mesmo.
Não, cabeça de um lobo.
É, cabeça de lobo. E nada a ver, porco, né? Um chute no saco. Daí ele... Quando ele quebra aquele portão, aí os orcs invadem, né, a cidade.
Os orcs, trolls, pode botar aí.
Inclusive aqueles maiores, né, os trolls nas cavernas e tudo, né?
Eram trolls com armaduras de placas de ferro. Era o equivalente à cavalaria pesada.
Enquanto parecia que tava tudo perdido, aí soa a corneta de... Corneta não, a... De Rohan, né? Aí chegam os cavaleiros lá e os orcs ficam até assustados, né, cara? Apesar de que a proporção ainda era bastante alta pros orcs. Mas eles viram os cavaleiros lá e eles... Aí tem aquele diálogo popular, né, em filmes de batalhas, que o rei fica falando, andando pro lado e pro outro. No final ele termina falando que vai rumo à morte, né? The death! Ah! Aí todo mundo grita morte e tudo mais.
Ele sabe que tá velho já, tá? Então é a última chance dele morrer em batalha, porque morrer na cama de velho é uma desonra. Na verdade ele queria morrer, ele não queria sobreviver à batalha.
Ele já ele sabia que ia morrer, né, já.
Ele mais torcia pra morrer.
Ele já tinha deixado tudo preparado pra Elwyn assumir o trono. Já assumindo que ele nem o Elmer iam conseguir sobreviver à batalha.
Mal ele sabia que ela tava lá junto, né, com o exército lá.
Ainda bem que escapou, porque senão queria saber o que teria sobrado do rei de Rohan.
Os cavaleiros invadem lá, começam, matam muitos orcs e tudo. Fica, eles até conseguem matar muitos, né, cara?
Eles têm até uma pequena esperança de vitória. O problema é que depois chega o exército dos Haradin, os orientais. Aí, acabou-se.
São dos olifantes, né, lá?
Isso.
Que eles, além de ter aqueles elefantes gigantes, eles ficam atirando flechas, né, lá em cima e tudo. Mas aí, nesse meio termo, o rei, né, o rei de Rohan, o Théoden, ele leva uma porrada e acaba... Não, nessa hora chega os Nazgûl também, né?
Uhum. Os Nazgûl já estavam lutando faz algum tempo.
Mas eu acho que tem um Nazgûl específico que pega
o rei Théoden.
O Théoden, assim, e morde, né?
Fica... Que é justamente o rei bruxo Ingmar. É ele que acaba com o Théoden. A Elwyn chega e tenta defender o
pai dela. A Elwyn, ela chega e corta a cabeça do...
Peraí, Jurandir, peraí. Você vai esquecendo de um pequeno detalhe. O Merry. Quem consegue realmente enfraquecer o rei bruxo Ingmar é o próprio Elwyn, é o próprio Merry.
Não, peraí, eu tô falando corta a cabeça do Nazgûl, cara.
É justamente isso. A Elwyn só pode fazer isso por conta daquela espetada que o Merry deu na perna do Nazgûl. Aquela espada que ele tinha era especial.
Não. Você tá falando errado. Eu tô falando daquele bicho que ele tá montado, macho. Ela corta a cabeça daquele bicho, entendeu?
Da montaria alada.
É, aí ele fica louco e desce. Aí ele começa com aquele... Ele tem uma arma que tem uma bola de espinhos de ferro, né?
Uma massa.
Uma massa.
É. E fica lá atacando lá e quebra o escudo da Elwyn. Quebra o escudo dela e acaba ela caindo no chão. Quando ele vai matá-la, vem o maldito do Hobbit e dá uma facada na perna do cara, né?
Aquela espada, ela era uma das poucas armas na Terra-média que poderiam realmente ferir o rei bruxo Ingmar. Aquela espada tinha sido forjada pelo próprio rei bruxo, lá atrás, bem antes de ele virar um espectro.
É tão difícil matar esse rei bruxo, cara, que ele... Qualquer ataque que ele recebe, a pessoa fica com a mão doendo, fica com... Parece que queima a mão da pessoa e tudo. Aí o Hobbit dá uma facada nele, aí ele fica meio de joelho. Aí antes ele diz uma frase assim que... Nenhum homem vai destruir não sei o que, né? Vai me matar ou vai...
Nenhum homem poderia comigo.
É, mais ou menos isso. E ela tira o capacete e fala... É, eu não sou um homem.
É, tinha a profecia que ele nunca seria morto por um homem, né? É que ninguém esperava que uma mulher fosse pegar a espada.
Eu pensava que ela cortava a cabeça dele, mas não. Ela enfia a espada na... Entra a cabeça dele assim, né? No meio da cabeça dele.
Naquele vazio que tá no meio da roupa.
Daí ele meio que engila e morre, né? Depois disso, chega o Aragorn com os mortos-vivos, né? O Aragorn, o Legolas e o Gimli com os mortos-vivos saindo do navio. Aí ele mata aquela cambada de orcs que tem lá, né? E já chegam lá, já chega arrasando tudo e mata todo mundo. Nesse meio termo, O Frodo e o Sam estão... O Frodo já foi teoricamente morto pela aranha, né?
Paralisado.
Foi paralisado, né? Ele foi enrolado lá com aquele, com aquela teia da aranha e tudo. E o Sam, ele viu que o Gollum tinha jogado o pão elfo fora, por isso que ele tinha sido descartado pelo Frodo. Depois ele volta, aí encontra o Frodo naquela situação, aí tira o anel dele e luta com a aranha, tem uma confusão lá. E com um hobbit daquele começa, consegue lutar pau a pau com uma aranha daquela, né, cara?
Ah, se não fosse a espada élfica e o vidrinho com a estrela de ar, eu já tinha virado comida no instantinho.
A galera dá os créditos todo pro Frodo, mas o Sam, ele salva muita coisa ali, né, cara?
O Sam é um dos personagens mais profundos do livro, tá? Ele que tem uma evolução extraordinária ao longo da história. As pessoas que leem o livro sem muita profundidade gostam do Gandalf, que ele é grandão, espada pra lá, feiticeiro, mago. Agora, quem analisa a história com calma, tá? O personagem mais fascinante da história é o Sam.
Ele era um jardineiro.
No final ele volta transformado.
Daí o Sam vai lá resgatar o Frodo, que foi capturado pelos orcs, né? Lá pro topo da torre, né? Enquanto isso, tá tendo briga pra caramba. Os orcs se matam, confusão da porra. E pronto, aí o Sam acaba de salvar o Frodo e eles estão próximo da Montanha da Perdição, né?
Eles já estão dentro de Mordor.
Daí o Gandalf e o Aragorn tem a brilhante ideia de, rapaz, vamos atrair a atenção do olho que tudo vê, né? Então ele junta o exército enorme, enorme assim, pros que sobraram, né?
Quem tiver vivo, vamos, né?
É. Aí eles foram pra frente lá dos portões de Gondor, né? De Mordor.
Portões de Mordor.
Exatamente.
Portão Negro.
Eles foram pra lá e o exército todo se focou, o exército de Mordor e o próprio olho foca pra aquele exército que tá lá, com Aragorn e todo mundo, né? Na versão estendida, Tiago, se eu não me engano,
Tem uma coisinha a mais. Um
representante do exército de Mordor vem falar com Aragorn e ele mata ele,
né? O Boca de Sauron. Ele chega lá e apresenta...
Uma coisa que não aparece no filme normal, aparece só no estendido.
É, que eu falei agora.
O Boca de Sauron, que é como se fosse o porta-voz de Sauron, ele chega lá e mostra a malha de mitre do Frodo. Como se estivesse dizendo, a gente tá com o Hobbitzinho, viu? A gente tá fazendo ele sofrer aqui, torturando ele, e matamos ele. Pra acabar com as esperanças do Gandalf e do Aragorn. Quem sabia que se isso fosse verdade, eles estavam lascados porque o Sauron já teria o anel.
É, só que aí ele percebeu que na verdade ele não tinha pego o anel ainda, né?
Pois é, a resposta do Aragorn é bem rápida. Ele corta a cabeça do Boca de Sauron.
Daí ele volta
lá... Ele faz isso,
é? É, faz. Ele volta pra junto do exército. Daí o Sauron começa a conversar com ele pelo pensamento, né? Ele fala o nome dele, Aragorn. Aí fala Isildur, Elenor.
Aragorn, Elessar, que é o outro
nome do Aragorn. Pois é.
Agora também tem uma coisa interessante. Se você pegar a versão normal, der um pause justamente no momento que o Aragorn tá voltando pro exército pra dar aquele discurso, você vai ver a malha de mitre do Frodo lá no chão, que eles esqueceram de tirar na versão normal, na versão de cinema. É um pequeno errinho que é até engraçado de ver.
Mas aí quando Sauron fala isso, Aragorn e Eleazar, ele tava com a espada erguida e ele baixa a espada. Daí ele olha pra trás,
ele olha pra trás
e vai pra frente correndo, fala pro Frodo, né? Aí vai todo mundo, porrada aí, cacete lá, e o olho tá olhando diretamente pra aquela batalha lá, enquanto o Frodo e o Sam tão subindo, aí aparece o Gollum, aí tem uma confusão, eles desistem, aí eles lembram do condado, tem aquela parte toda homossexual, aí eles conseguem entrar lá na
cena dessa perdição,
onde tem aquela lava, né? Consegue lá entrar lá, e o Frodo fica tentado pra não jogar o anel.
Realmente,
né?
Ali, o anel toma conta do Frodo. Interessante notar que quem salva o dia é o Gollum.
É verdade, né, cara? É verdade. Aí ele fica invisível, aí o Gollum lá começa a brigar com ele e arranca o pobre do anel do... O anel e o dedo juntos, né, do Frodo. Aí tem uma confusão, aí pronto. Aí o anel acaba caindo junto com o Gollum lá.
Uma coisa legal é que no livro, o que acontece é o seguinte, o Gollum consegue tomar o anel do Frodo, mesmo jeito, só que o Gollum acaba caindo sozinho quando tava comemorando o fato de ele ter pego o anel.
Eu lembro, na beira do penhasco, né?
É verdade, no penhasco assim é complicado, né?
Começa a pular comemorando, consegui, e aí acaba
de My precious.
Enquanto no livro, no filme tem aquela briga pela posse do anel e o Frodo fica lá pendurado no penhasco pro Sam salvá-lo.
O anel cai, o olho começa a cair, né? Destrói aquela Mordor toda e explode, os orcs somem. Eles fogem, né? Principalmente porque abre o chão, né? Eles começam a cair. E pronto. Encerrou a batalha lá de Mordor contra Gondor e tudo. Daí tem a parte que eu achei a mais bacana, assim, que foi o Aragorn sendo assumindo o trono, né? E ele canta uma música, né, Thiago?
Na verdade, é um poema. São as frases que o primeiro rei de Gondor disse quando pisou na Terra-média.
Exatamente. E pra você que não lembra ou que não escutou ainda, a gente vai colocar o áudio dessa parte aí pra você escutar agora.
Seria legal também falar da tradução, né, Jandir?
Qual é a tradução? Tu tem aí?
Tenho sim.
Fala aí, Thiago.
São as palavras que Elendil disse quando chegou do mar nas asas do vento.
Deixa eu pegar... O Thiago fala assim, deixa eu pegar o papel que eu escrevi aqui agora. Vai, fala aí.
Do grande mar eu vim para a Terra-média. Neste lugar vou morar e também meus herdeiros, até o fim do mundo.
Só isso?
Só isso. Agora... Acho que era uma frase gigantesca ou coisa parecida.
É como coreano, né? Os coreanos. Aí ele fala olá, né? O cara fala 10 minutos e diz: oi, tudo bom? Pois é, daí tem uma parte lá bacana que aparece a Arryn, aparece o Legolas, o Gimli lá e todo mundo. E tem a parte legal que é quando os hobbits aparecem, né? Eles vão reverenciar o rei. E na verdade ele diz que eles não devem se curvar a ninguém, né? E todo mundo se ajoelha perante os hobbits. Aquela parte é excepcional. E a trilha sonora daquela parte também é excelente. Daí tem... Depois daquela parte tem uns 15 finais, né? Porque parece que nunca vai acabar o Retorno do Rei.
Parece que não tem e não acabar, né? Tem que deixar a gente naquele mundo.
Pois é. Aí tem a parte que ele se reencontra com o Bilbo. Bilbo tá acabadaço, né, cara? Tá velho pra caramba. Eles voltam pro condado. A mesma coisa, como se não tivesse acontecido nada, né?
Impressionante. A questão é a seguinte, Juriti. É que nenhuma pessoa que tivesse tido contato com um anel poderia ficar na Terra-média pra morrer, entendeu? Eventualmente teria que pegar um navio e, nos conscientes, ir pra Valinor, pro continente, pras Terras Eternas.
Na verdade, dizem que eles nunca foram para Valinor, eles foram para Tol Eressir.
No caso, o próprio Sam, vários anos depois, ele mesmo pegaria o último barco para as Terras Imortais e acabou essa história. O Sam não estava isento desse destino, não. Só que como ele teve muito pouco contato com o Anel, foi postergado essa viagem. Agora, um detalhe que eu acho que pouca gente notou é que o próprio Gandalf, ele usava um anel. Ele portava um dos três anéis dos elfos.
Era?
Era o Narya, não era?
Era, o Anel de Fogo. Um dos anéis estava com Elrond, que era o que mantia Valfenda segura. O outro estava com a Galadriel, que era o que mantia Lothlórien segura. E o outro estava com o Gandalf, que recebeu assim que pisou na Terra-média.
Mas por que que o Frodo ele tem que ir para essas Terras Imortais?
Porque tanto ele quanto o Bilbo, eles foram portadores do Anel por um tempo considerável. O próprio Sam teria que ir embora também, já que ele foi um dos portadores do Anel.
Não, na verdade eles não tinham que ir embora, não era uma obrigação. Eles receberam a viagem como uma recompensa, porque quem usou o Anel, mesmo que por um pouco tempo, se tornava dependente, era como se um dependente químico, não podia descansar, não podia repousar. E indo para as Terras Imortais, ou perto das Terras Imortais, eles podiam ficar longe da influência do mal e podiam passar os últimos anos da vida em uma espécie de spa, por assim dizer.
Mas o Sam, ele não tinha que ir porque ele não usou, não. Ele só segurou o anel.
Ele não foi para as Terras Imortais só por causa do anel. Ele foi também como uma concessão. Ele era muito amigo do Frodo. Né? Ele foi por uma espécie de permissão especial. Não foi só por ter carregado o anel.
Ah, o Sam foi também para as Terras Imortais?
Foi, dizem que foi.
No filme não aparece isso não, né?
Na verdade, no filme não, e no livro também quase não aparece. Aparece mais em alguns livros da Home, que não existe em português.
E existem histórias da Terra-média depois que acaba o Retorno do Rei?
Existem alguns rabiscos só.
No próprio livro, no Retorno do Rei, Apêndices, já conta algumas coisas que acontecem com a sociedade. O Aragorn, ele vai ao condado uma vez como rei, encontra lá o Sam, que era prefeito na época.
Virou prefeito?
Várias vezes, aliás.
Mais de 4 vezes, parece.
O próprio Frodo chegou a ser prefeito por um curto período.
Mas o Frodo não foi para as Terras Imortais?
Foi sim, mas foi anos depois.
Ah, sim, sim.
É porque no livro...
4 anos depois, né?
Não, acho que tem mais de 4. Levou uns quase 10 anos.
É porque quando mostra o Frodo no condado terminando de escrever o livro, ele diz assim que ainda sente a facada que ele levou, mesmo 4 anos depois de ter destruído o anel.
É, isso é um dos motivos que ele foi, que ele pôde viajar, para que aqueles ferimentos parassem de doer.
No livro existe um visual especial chamado O Expurgo do Condado. Quer falar um pouco mais sobre ele, Daniel?
O Expurgo do Condado foi uma parte que eu acho que faltou no filme, tá? Mas sinceramente era muito difícil de encaixar. Que era quando o Saruman, no filme, no livro, o Saruman, ele não morre na torre. Ele vai até o condado e cria lá uma milícia paramilitar de homens, cria uma espécie de regime de terror, derruba as árvores, polui as águas, faz o diabo lá, com uma vingança contra os hobbits. E os hobbits, quando voltam, têm que liderar uma revolta contra o Saruman. Aí, finalmente, quando eles fazem a revolta contra o Saruman, que o Saruman é morto na porta da casa do Frodo, aí é que acaba a Guerra do Anel.
Saruman ou Sauron?
Saruman.
Saruman não é o mago, não?
É esse aí mesmo, que no filme ele morre na torre, mas no livro não, no livro ele morre muito depois.
Ah, sim.
É. Inclusive, o próprio Gandalf, ele sabia que o Saruman estava no condado. Ele sabia e deu um toque pros hobbits. Eles podem encontrar as coisas um pouquinho diferentes no condado do que quando eles deixaram.
E o Gandalf só quer ser o mestre dos magos, né? Ele diz tudo por enigma, né?
Mas olha, tu vê aqueles 4 hobbits saindo do primeiro livro, tá? Assim, com medo de sair porta fora, com medo do escuro, com medo de tudo.
É.
E eles voltam, tá? Armados, treinados, mais seguros de si, assim, capitães de homens, comandantes. É uma mudança espiritual fantástica.
É mesmo. O que pode ser dito, assim, que não foi adaptado, foi adaptado mal pro Retorno do Rei?
Tudo muito bem adaptado. A única coisa que a gente pode falar mal é que não fizeram cada filme com 8 horas de duração.
Até porque não dá, né, cara?
Agora tem uma coisa, uma pequena curiosidade. No filme, tava se cogitando fazer uma batalha entre o Aragorn e o Sauron. Uma luta. O Sauron tomar a forma física e ir pra cima do Aragorn. Inclusive, chegou a ser filmado isso. O que acontece? Peter Jackson percebeu que isso ia irritar muitos fãs. Não era pouco não, já que os fãs puristas já reclamaram de muitas alterações que houveram em relação ao livro. Imagina se tivessem dado corpo físico pro Sauron. Só que Peter Jackson quis também jogar essa cena fora. Foi o que ele fez. Ele tirou o Sauron, aliás, e colocou no lugar um troll pra lutar com o Aragorn. Por isso que você vê o Legolas desesperado lá, enquanto o Aragorn tá apanhando aquele troll. É porque no lugar seria o Sauron.
E o Legolas, né, cara, mostrando olímpico total, né? Quando ele sobe em cima do olifante.
É, o Legolas é um cruzamento do Super-Homem com o Homem-Aranha, né?
Era impressionante, cara, aquelas cenas dos Legolas, né, cara? E diziam
todo
que...
Todo filme, aliás, tem uma cena... Tem um momento Legolas. Ou um ou dois, pelo menos. No Sacerdote de Anel foi ele subindo em cima da corrente do Troll. No As Duas Torres foi ele subindo do cavalo ao contrário.
E aquela cena que ele desce as escadas lá...
O elfo surfista ali.
Em cima do escudo surfando, né? Aquela foi também impressionante.
Pois é, eu tava pensando, sabe, cara? Encerrando aqui a trilogia do Anel, dos 3 Senhores dos Anéis que foram adaptados, vai ser difícil... Eu detesto usar a palavra nunca, mas vai ser difícil ter um filme, uma nova trilogia ou um novo filme assim, com proporções que o Senhor dos Anéis tomou, né, cara?
Muito difícil, porque imagina, eu nunca vi, tá, alguém filmando 3 filmes de uma vez só, e eu não tenho nenhuma notícia de ninguém querendo fazer uma coisa parecida de novo.
E filmes bons, né, cara, impressionante.
Filmes bons.
E o bacana, cara, eu tava assistindo os extras, quem não tem os DVD do Senhor dos Anéis tá perdendo muita coisa, porque tem uns extras que são absurdos, cara. Tem aquela parte que aquela torre... Do vento, eu não sei. É
a mão sul.
Que o Frodo leva a espadada no ombro.
O topo do vento.
Pois é. Tem os detalhes lá das estátuas, tá? Tu tava mostrando os bastidores. Cara, foi tudo feito manualmente. Foram feitas as estátuas perfeitas, depois foram destruídas pra mostrar com sinal de velho. E tudo. Tem cada detalhe, esse absurdo na cidade dos elfos. Nas próprias cidades de Rohan, na Cidade Branca, são detalhes assim pequenos que você não repara, mas são essenciais, sabe, cara? São coisas assim feitas, parece que foi feito com muito gosto, sabe? Muito carinho, muito respeito com a obra do Tolkien, sabe?
É, o pessoal gosta de criticar, gosta de falar que falta tal coisa, que tal coisa não ficou igual.
Mas é difícil,
mas eu duvido conseguir encontrar um diretor, mesmo daqui a 10 anos, que vai fazer um Senhor dos Anéis tão bom quanto isso foi feito agora.
Porque o Peter Jackson até falou, cara, que isso assim, ó, o importante sempre é preservar o que Tolkien criou. Não é só fazer um roteiro e escrever do jeito que quiser, não. Tem que respeitar a obra. Só que tem que fazer de uma forma que torne um pouco compreensível, entendeu? Que tenha sentido cinematográfico também, entendeu?
A questão é que o Peter Jackson compreendeu que cinema e literatura são dois veículos completamente diferentes. Ele não podia só pegar o livro e jogar pra cima de um roteiro, não. Ele sabia que precisaria adaptar muita coisa, precisaria traduzir a linguagem literária para a linguagem cinematográfica, algo que é extremamente complicado de se fazer, principalmente considerando um livro tão complexo quanto Os Seus Anéis.
Muito complexo.
Pois é, e isso é bacana, sabe, cara? É legal a gente ver quando o diretor que comanda toda a produção tem um zelo muito difícil de se encontrar com a obra, né, cara? Foi como destruíram, por exemplo, Troia.
Ah, Troia ficou arrasado. Outro filme que conseguiram destruir totalmente foi As Brumas de Avalon.
Pois é, cara. São coisas assim que é uma falta de respeito absurda com as obras, né, cara?
E adivinha quem é que fez As Brumas de Avalon? Foi aquele estúdio que queria destruir O Senhor dos Anéis? Foi a Miramax?
Pois é, cara. Porque assim, o que eu tava falando é que essa sensação eu acho que é bacana. Aquela galera que leu há muito tempo O Senhor dos Anéis, e depois de ter visto o filme no cinema, deve ter achado muito legal, sabe, cara?
Bah, eu tenho gente que tava vendo o filme comigo e chorava na cadeira.
As proporções, né, cara, assim, de... É porque é um filme grande, cara. É um grandioso. É como o Ian McKellen fala nos extras. Ele diz, cara, eu tinha noção que eu tava participando de algo que ia ficar pra história.
O Peter Jackson
realmente vai ficar pra história, porque eu duvido que não apareça um parecido tão cedo.
O que resume bem a situação é uma frase que o Peter Jackson disse numa entrevista. Ele disse que assim que terminou de ler o livro, ele disse, cara, mal posso esperar pra alguém fazer um filme disso. Como passou a juventude dele e chegou na vida adulta e esse filme não tinha sido feito, ele disse, então vou fazer o mesmo.
Tem uma história legal. Dizem que ele estava verificando locais para fazer a produção do filme na Nova Zelândia. Tinha que alugar um estúdio grande, ter um prédio, etc. E foram ver o prédio de uma fábrica de tintas. Um prédio grandão, dois andares, numa baita de uma área de falida fábrica. Eles estavam lá passeando dentro do prédio, né? Um monte de lixo num canto, mesa velha, cadeira para lá e para cá. Aí ele viu uma mesa lá no fundo, foi caminhando em direção à mesa. Ele e um amigo dele, que estava lá passeando com ele para ver o prédio. Em cima da mesa, um livro, coberto de poeira. Diz que ele chegou perto, olhou para a capa do livro, era O Senhor dos Anéis. Ele disse que para ele isso foi um sinal dos céus. Que era para comprar o prédio e fazer o filme.
Será que foi alguém da produção não que colocou lá, dizendo, não, tem que comprar?
Ah, isso é só boato. Pode ser que nem tenha acontecido, né? Pode ser só uma invenção, mas pelo que eu li, aconteceu mesmo.
Ou o próprio dono do lugar, né, cara? Disse assim, rapaz, eles querem filmar Senhor dos Anéis, então vou colocar um livro lá pra...
Pode ser.
Valorizar a venda.
Só pra acabar com a fé, né, das pessoas de que existe esse tipo de coisa, de sinais. Bom, chegamos ao final do Retorno do Rei, e nós vamos encerrar também o Rapadura Cast, porque esse papo de Retorno do Rei foi muito bacana. Nós temos ainda muita coisa para falar do Silmarillion, de Contos Inacabados, das polêmicas sobre o Hobbit. Esse RapaduraCast ele tá demorando tanto quanto a produção do Hobbit, né? A gente nunca vai falar dessa polêmica. A gente tá só adiando a polêmica do Hobbit.
Mas é um sinal dos céus, cara, é trilogia.
É, sinal dos céus, é verdade. Tinha uma trilogia do Senhor dos Anéis, então a gente vai fazer uma trilogia de RapaduraCast sobre a Terra-média também. Então é isso, Thiago, obrigado pela presença mais uma vez.
Nada.
Até o próximo programa sobre Terra-média. Daniel, obrigado de novo, cara. Prazer absurdo ter a sua presença aqui. O próximo programa sobre Silmarillion, sobre Hobbit, sobre Contos Inacabados, não vai ser na sequência. A gente vai lançar depois de um período, pra também não ficar só aquele negócio de toda hora da Terra-média, entendeu?
Até pra deixar vocês em suspense.
Exatamente. A gente tá preparando uma coisa muito bacana sobre esses livros, sobre a polêmica toda. Então fique ligado que nós vamos lançar um RapaduraCast extremamente especial. Então é isso. Nós vamos encerrar esse programa com um trecho de um diálogo do Sam com o Frodo. É, apesar de estar dublado, nós vamos colocar dublado só pra você poder compreender melhor. É isso, então até breve.
É como nas grandes histórias, Sr. Frodo. As realmente importantes eram cheias de perigo e de escuridão. E às vezes não queria nem saber o final. Porque como o fim poderia ser feliz? Como o mundo poderia voltar a ser o que sempre foi quando tanta coisa ruim aconteceu? Mas no final, é algo que passará. Essa sombra, até mesmo a escuridão acabará. Um novo dia virá. E quando o sol nascer, ele brilhará ainda mais. Essas eram as histórias que ficavam com a gente. Que significavam alguma coisa, mesmo quando era pequeno demais para entender por quê. Mas eu acho, Sr. Frodo, que eu entendo. Agora eu já sei. As pessoas daquelas histórias tiveram muitas chances para desistir, mas não desistiram. Elas foram em frente. Porque estavam se agarrando a alguma coisa.
Aqui estamos nos agarrando, Sam.
Que há algo de bom neste mundo, Sr. Frodo. E que vale a pena lutar.